Olá, eu sou Bruno Matos.
Eu sou Gustavo Almeida.
E eu sou Luísa Ferreiro. Seja bem-vindo ao Nos Palcos do Rio.
Esse programa é uma iniciativa dos alunos de comunicação social da FRJ.
Somos sediados pela Web Rádio Áudio Ativo, onde hoje contamos com a presença ilustre de três grandes artistas para conversar com a gente e fechar com chave de ouro essa primeira temporada do programa.
Leandro Floresta, Rafael Bala e Alina Pérez são os convidados que vieram contar um pouco de suas carreiras aqui em nosso estúdio.
Bem-vindo, Leandro. Prazer ter você aqui com a gente.
Um prazer. Olá a todos.
Bem-vindo, Leandro.
Bem-vindo.
A gente queria que você começasse contando um pouco como que você começou na música.
Bom, comecei na música mesmo profissionalmente lá para uns 20 anos, acho que em 2007, por aí, quando eu entrei na banda Tono. E com eles gravamos dois discos, com a formação em que eu fiz parte, e aí depois eles gravaram outro disco, e eles estão atualmente acompanhando o artista Jorge Maltner. E depois eu segui tendo outros grupos, outros projetos, e sempre compondo minhas canções também.
Legal. E dessa, a Tono é a banda que você tinha com o Ben Gil, certo?
Isso. Ben Gil, Bruno de Lulo, Rafael Rocha e Ana Cláudia Lomelini.
Legal. E teve alguma história em particular com a Tono? Porque a Tono rodou bastante, fez bastante show.
Tiveram diversas histórias particulares. Foi uma experiência muito boa, enriquecedora, porque eu acompanhei o crescimento também deles, assim, dos todos os colegas que participavam, né? O Rafa, o Ben e o Bruno, e ver eles atualmente acompanhando o Jorge Maltner, né, é muito bacana, assim, ver esse percurso, poder te dar acompanhar. O Bruno também toca com a Adriana Calcanhoto, com o Gilberto Gil, assim como o Ben, né? E é isso aí, foram várias experiências muito boas, vários palcos, a gente foi para São Paulo e para Vitória, e no Rio de Janeiro a gente fez praticamente todos os circuitos.
Muito legal. Tá bom, vamos tocar uma música agora então. Que música que você vai tocar pra gente aí?
Eu vou tocar a canção Contra a Luz. Pode ser que a gente venha se encontrar sem querer, achar que não queremos ver nosso próprio olhar se confundir no fundo da visão, olhar no seio da ilusão e achar a luz dos olhos breus, abrindo a contra-luz do sol. Na janela, abrindo o peito e sente o sol, beijando a pele, amando em sólito brilhar, como um relâmpago no céu da boca. Venha se encontrar sem querer, achar que não queremos ver nosso próprio olhar se confundir no fundo da visão, olhar no seio da ilusão e achar a luz dos olhos breus, abrindo a contra-luz do sol. Na janela, abrindo o peito e sente o sol, beijando a pele, amando o insólito brilhar, como um relâmpago no céu da boca.
Muito bom, Leandro. Obrigada. Essa música tem alguma história?
Tem. Sempre tem, né? É uma história de, digamos assim, um desejo não realizado.
Nas entrelinhas.
Mas ao mesmo tempo é realizado parte dele. E aí essa barreira, assim, entre parte realizada. É uma noite bem dormida. Mas, no entanto, outra parte por desejar.
Certo, obrigada. Você já trabalha com música há um tempo, né? Mas quando é que você percebeu que você é um músico e que você realmente queria viver de música?
Olha, muito cedo, assim. Eu comecei a tocar violão porque meu pai também tocava e aí ele me ensinou cedo, quando eu tinha, sei lá, uns 10, 11, 11, 12 anos. E aí eu sempre quis fazer, estudar mais, me envolver mais. Fiz a escola de música cedo, sabe? E aí comecei a tocar flauta também, depois teclado. E aí eu sempre quis me profissionalizar, mas aí eu primeiro entrei na faculdade de agronomia, porque eu tinha receio, né, de tentar uma carreira de músico. E aí depois eu percebi que não fazia sentido ficar fugindo dessa ambição, desse destino. E aí eu segui, assim, cedo, com uns 20. Como eu falei, foi logo que eu entrei, fui convidado a formar a banda Tono. Foi quando eu comecei a tocar e comecei também, paralelamente a isso, pessoas começaram a me procurar para ter aula, assim, também quando eu tinha uns 20 anos. E aí fui dando aula e fui me sustentando com isso. Aí até hoje sou professor e músico também.
Legal. E sobre os seus projetos agora, o que está vindo por aí, novidades que podem sair?
Então, eu estou atualmente preparando meu disco, vai se chamar Corpo Deleite, e o nome artístico que eu estou agora batizado é Lelê Floresta, e estou contando com a produção do Fábio Lima e do Bruno de Lulo. Bruno de Lulo é também integrante da banda Tono, a gente é primo, então o nosso desejo de a parceirar, assim, é já de muito tempo. Ele já há muito tempo queria trabalhar comigo nas minhas músicas e agora a gente está conseguindo realizar isso. E essa música que eu cantei, ela já está gravada, ela vai ser lançada em breve, e também a música que dá nome ao trabalho, ao disco, que é Corpo Deleite. As duas já estão gravadas. A gente vai lançar essas duas músicas primeiro no segundo semestre e ano que vem lançar o disco.
Legal. E tem show vindo seu aí?
Olha, tem show, na verdade tem um sarau chamado Sarau Coletivo, que vai ser no sábado, dia 6, agora, e vai ser a partir das 4 horas. É um evento que vai contar com vários outros artistas, compositores também, e vai ser no Olho da Rua, em Botafogo. Os portões abrem às 3, e é um evento que vai durar a tarde toda, vai até de noite, depois vai ter um baile, um DJ.
Legal. Vai ser lá no Olho da Rua, é isso mesmo?
Isso, Olho da Rua, Botafogo. A partir das 4 horas começam as apresentações.
Legal. E enquanto isso, a gente pediu para você trazer uma música que surge de algum projeto seu que já foi lançada. E também pediu para você indicar como é que a galera pode acompanhar seu trabalho nas redes sociais e tal.
Bom, eu esqueci de falar que durante alguns anos eu estive envolvido e, quer dizer, criei uma banda junto com o Dudu Godoy, um parceiro que a gente já tem várias músicas, e a gente estava já colecionando várias músicas e resolvemos criar um projeto junto. E aí fomos agregando outros músicos, compositores também, e aí o nome do projeto é Yaman. A gente fez um crowdfunding, gravamos um disco e fizemos shows de lançamento, e depois a gente acabou deixando, assim, a coisa guardada no armário, e tá lá no Spotify, tá no Deezer, tá no YouTube, tá em todas as plataformas, inclusive no SoundCloud. Chama-se Yaman, o nome do disco também é Yaman, e tem várias músicas minhas e do Dudu. O Dudu também tem um trabalho muito interessante, que vale a pena conferir. Ele tá também lançando um disco. E Yaman, para procurar, você vai colocar uma música aí para tocar, né, do Yaman.
Sim.
E para procurar o Yaman, é bom colocar o Yaman, que é com Y, A-M-A, tio, e o nome de uma música, pode ser essa que vai tocar, chamado Peito Feito.
Certo, muito obrigada, Leandro.
Aliás, antes de você ir, fala suas redes sociais para o pessoal acompanhar o seu trabalho.
Então, tem o meu Facebook e tem o Instagram, só procurar Leandro Floresta. No Facebook acho que está Lili Floresta, e no Instagram está Lili Floresta também. Acho que sim. É. E aí é só procurar, marcar, seguir, que partir. Eu tô considerando esse show do Sarau Coletivo assim um pontapé inicial desse trabalho, desse disco que eu vou lançar. Ano que vem a gente vai fazer aí um trabalho de divulgação legal. Então, a partir de agora, tá dada a largada aí. É isso aí.
É isso aí. Obrigado, Elia.
Obrigado, Leandro.
Obrigado, Leandro.
E agora a gente vai ouvir Peito Feito, da Mana Yamã. Já voltamos com o Rafael Bala, nosso segundo convidado.
Oh, sarador sai pro canto que sobe a face. Oh, sara lágrima, lava a cara calada. Oh, solta esse passarinho da boca, joga a bola pro gol. De placa, arranca do peito feito pra vibrar. Ou reverberar verbo que se faz carne. Ou rever abraço, pedaço de carne. Ou soltar a carne na dança do vento que já me voou. E vou. Sarador sai pro canto que sobe a face. Ou sara lágrima, lava a cara calada. Ou solta esse passarinho da boca, joga a bola pro gol. De placa, arranca do peito, feito pra vibrar. Verbo que se faz carne. Ou rever abraço, pedaço de carne. Ou soltar a carne na dança do vento que já me voou. E vou, e vou, e vou conforme vou.
Agora a gente volta com Rafael Bala. Seja bem-vindo, Rafael. Bom dia.
Bom dia. E aí? Tudo bem?
Bem-vindo, Rafael.
Valeu.
Você ainda é bem jovem, já lançou seu primeiro disco agora nesse último mês de maio. O que você pode contar pra gente sobre suas origens dentro da música e como isso influenciou na hora de compor esse lançamento?
Cara, minha origem na música foi através dos blocos de maracatu, né? Que minha mãe era envolvida com cultura popular, então desde criança eu fui criado tocando percussão, né? E esse disco ele aconteceu no meio de um hiato da minha banda, que eu tinha entre 2016 e 2017. Em 2018 a gente deu uma parada pra voltar em 2019, né? E aí eu fiquei meio sem saber o que fazer, e aí resolvi pegar músicas antigas e montar um repertório de um disco autoral, né? Voltado pra percussividade e pras canções, que eu achava que eram músicas que eu não podia desapegar, assim, que tinham marcado uma época na minha vida e que eu tinha que usar.
E como foi na hora de juntar isso tudo, de escolher os músicos que iam tocar? Como foi juntar tudo isso e montar um projeto coeso?
Uhum. Cara, foi um trabalho importante, assim, que eu queria fazer uma parada que fosse maior do que só botar músicas numa gravação e dizer que era a minha cara, né? Eu queria mostrar uma galera. E aí eu chamei, foram 28 músicos para fazer esse trabalho, dispostos em formações diferentes, vibes diferentes. A ideia era justamente essa, era colocar musicalidades distintas em canções, né? Então tem uma galera que é de cultura popular, por exemplo, Pedro Amparo foi um cara que gravou as percussões do álbum. Em compensação tem uma galera de rock, sei lá, o Paulo Emery, que é da Aura, sabe? Tocando na mesma faixa. Então isso dá uma sensação meio louca, assim. Eu acho que era a intenção desse disco, né?
Muito bom. Você pode tocar uma música dele pra gente, pro nosso público que tá ouvindo também?
Vamos lá.
Há quanto tempo eu não voltava assim, subindo a ladeira do caminho que eu quiser andar. Vocês não veem o que eu vi, e paciência, a gente é assim e nunca vai mudar. De vez em vez em quando eu contigo na minha veia, eu volto andando pra poder pensar. Sol no fim da rua, como é que eu pude me privar? E o que a gente vê é que a vida acerta o que a gente não pode prever e poder, e te liberta pra curar o que só você pode ver. E paciência pra cuidar do que é você aprender. Que a vida acerta e tudo bem, a vida é nossa. E nossos erros são a nossa missão. Você vai como quiser. Há quanto tempo eu não voltava assim, subindo a ladeira do caminho que eu quiser andar. Vocês não veem o que eu vi, e paciência, a gente é assim e nunca vai mudar. De vez em vez em quando eu contigo na minha veia, eu volto andando pra poder pensar e repensar. E chego em casa de manhã, o sol no fim da rua, como é que eu pude me privar? Ei, o que a gente vê é que a vida acerta o que a gente não pode prever e poder, e te liberta pra cuidar do que só você pode ver. E paciência pra curar o que é você aprender. Que a gente erra e tudo bem, a vida é nossa e nossos erros são a nossa missão. E você vai como quiser.
Essa foi Mundo Novo, do disco Bala, lançado agora no último mês de maio.
Obrigada, Bala. Achei muito interessante a música. Queria saber se ela diz alguma coisa pra você.
Diz. Essa música eu fiz andando na rua, cara, num dia que eu tinha ido pro bar Alice, e aí eu tinha enchido a cara e tava doidão. E a gente tava voltando pra casa, depois de uma noite incrível. E eu falei, porra, será que eu vou de Uber com a galera? Será que eu vou a pé com meu brother? Ou será que eu vou sozinho pelo Mundo Novo? Eu resolvi ir sozinho pelo Mundo Novo. Eu peguei meu violão, tava com o violão nas costas, saí andando, subi a ladeira. Subi o Mundo Novo inteiro. Eu morava na Marquês de Olinda, na época. É uma ruazinha que tem em Botafogo. E aí, na descida, o sol tava nascendo. E na rua, na minha rua, no final da minha rua, tinha um Mundo Novo, né? Não, tinha o Pão de Açúcar no final, assim. Aquela cena e tal. Eu fiquei, caraca, que foda, que incrível. E essas coisas elas só acontecem, velho, quando a gente se liberta pra fazer o que a gente quer, né, cara? Porque quando a gente fica preso, a gente não vive nada novo, né? Então, foi incrível. Eu escrevi essa música.
Foi metafórico, né?
É demais.
Obrigada. Agora, se você puder falar um pouco das suas influências na música, os grandes nomes, assim, que refletem na sua música.
Não sei, cara. Sobre influência, é uma coisa muito, muito, sei lá, antropofágica, assim, talvez, assim. Porque a gente vive num país diferente, né? É tipo, o Brasil, ele assumiu o tropicalismo como bandeira, como conceito primordial. Então, a nossa música é tropicalista. Você escuta funk misturado com pop, misturado com eletrônico, misturado com sertanejo. Eu acho que minha influência também é baseada nisso. É baseada muito em rádio, cultura popular e música brasileira no geral, porque eu não falo inglês, então não escuto música americana. Mas a música é brasileira. E esses caras, Gilberto Gil, Caetano Veloso, essa galera aí, Clube da Esquina, né? Por aí vai.
Eu queria que você falasse dois artistas, que eu sei que você escuta muita coisa, muito diferente, mas dois artistas que você acha que são subvalorizados ou esquecidos pela maior parte do público, que você acha que todo mundo devia conhecer.
Esquecidos? Cara, tem um cara, mano, que ele simplesmente mudou a minha vida, assim, que é o Cassiano. Acho que você tá ligado, Cassiano. Outro dia eu fiquei sabendo aí que tem um camarada aí americano que sampleou uma música dele.
Anderson Paak,
é. E eu achei terrível, achei uma coisa horrível. Mas é um cara assim que mudou a minha vida. Tem uma música dele chamada Melissa, que é a coisa mais insana e totalmente fora da caixa e maluca e assim, simples, sabe? Qual é simples? E eu acho que é isso que me move a fazer música, é criar coisas que sejam simples e ao mesmo tempo extravasem algum tipo de sentimento. Esse cara faz isso muito bem. E tem o cara que eu descobri junto com todo mundo, né? Que é o Macalé, que ele é um cara que geral descobriu junto, assim. Foi tipo uma geração inteira redescobrindo um disco de 72. E a música tem dessas coisas, né? O cara faz uma parada lá atrás e ninguém escuta, e aí de repente ressoa para o infinito, para a história, né? É bem bacana o disco dele.
Você pode contar um pouco pra gente dos seus projetos atuais e do que a galera pode esperar de você no futuro, tanto em termos de shows, de disco, de banda e tudo mais?
Então, tem o trabalho do Bala, né, solo, que a gente lançou o disco aí há um mês e estamos vendo a data de lançamento ainda do show. Tem a minha banda Automar, que a gente fez esse ato em 2018 e voltamos agora em 2019. A gente está preparando um álbum para ser lançado com produção Lucas Vasconcelos para 2020. E tem dois outros projetos que estão vindo aí, que é um eu gravei esse feriado agora, que é Canibal Café. É um projeto experimental de umas canções de uma galera aí. E tem o Bala e os Cristais da Decepção, ou da Percepção, que é um trabalho de músicas um pouquinho mais pesadas e mais dançantes também, que a gente vai fazer um show agora no dia 3 de agosto na Audio Rebel. E daqui a pouco aí vão sair mais informações aí pra vocês.
E como é que o público pode te encontrar nas redes sociais para acompanhar seu trabalho?
É só procurar lá, Rafael Bala, tem todas as redes, Instagram e Facebook, e Twitter também, mas é só para os especiais.
Então, Bala, muito obrigada, muito boa sua presença aqui, e agora a gente vai ouvir uma música diretamente do seu disco, que é Nem Tô Mais Aí, sua com a Helena Pérez, né, nossa próxima convidada, e a gente já volta.
Foi bom te conhecer, mas a gente machuca o ambiente. Às vezes se machuque muito mais por prazer, pra depois dizer que um faz mal pro outro, como fosse uma reflexão sem gosto. Pra não ter que dar com o nosso furacão.
a luz da imensidão. Me tranquei em portas, sombras e janelas. Terminei como dando quem eu sou. Oh,
eu não dou motivos pra voltar. Eu não me curvar esses joguinhos que cê faz. Não vou pra chamar, pedir, querer voltar atrás.
Acredito na história que devia ter de você
e mudar a minha intuição de novo.
Já não vai mudar minha decisão, amor.
Quando eu me tornei alguém que eu nunca fui, que eu era.
Estamos de volta, infelizmente, com uma notícia triste. A Helena Pérez não vai poder vir hoje porque ela teve um problema, mas mandou um recado para a gente e incluiu até uma surpresa exclusiva para Nos Palcos do Rio. Vamos ouvir o que ela tem a dizer.
Oi, gente, aqui é a Helena. Infelizmente, não pude estar presente aí no Audioativo hoje porque estou doente, estou meio sem voz. Mas semestre que vem, estando com voz, prometo que me disponibilizo direitinho para a gente se encontrar aí. E com muito mais material para mostrar. Hoje a gente ia mostrar o começo desse projeto maravilhoso que a gente tá vendo e fazendo acontecer, que é a banda La Nena. Ia cantar pra vocês, mas não vou poder, então vou deixar uma prévia exclusiva de uma música que a gente vai lançar no meio do mês que vem, no meio do mês de julho, pra vocês já conhecerem um pouquinho do nosso trabalho e ficarem animados. Então, espero que vocês gostem. Muito, muito, muito obrigada pelo convite e até uma próxima.
Obrigada, Helena. Antes de ouvirmos essa surpresa pra encerrar, vamos nos despedindo.
Esse foi o último programa dessa primeira temporada do Nos Palcos do Rio. Em agosto a gente volta com mais. Obrigado pela audiência e até a próxima.
Foi um prazer, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado aos nossos convidados, Rafael e Leandro. Até logo.
Valeu, obrigado pelo convite. E é isso aí.
Valeu, gente. Muito obrigado. Vejo vocês lá no dia 6 e nas redes sociais.
Até agosto, galera. Um beijo e tchau, tchau.